Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador. Tudo bem com você? Queria te pedir licença para entrar no seu rádio, na sua casa, porque está começando agora mais um 3 em 1 aqui na programação da Rádio que Virou TV. Segundou, minha gente. Hoje é dia 26 de outubro de 2020. Nós estamos aqui ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, tanto o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós aqui em todos os dias sugerimos a vocês que baixem, porque ele é gratuito e porque ele também tem conteúdos exclusivos que vocês não ouvirão no rádio e nem verão nas nossas redes sociais. Vamos iniciar então o nosso 3 em 1 desta segunda-feira. Antes da gente começar, de eu dar aquele boa tarde aos nossos comentaristas, queria mandar um forte abraço, um carinho, uma oração muito forte mesmo ao nosso produtor Renato Barcelos, que hoje não está podendo fazer o programa junto conosco e infelizmente está sendo substituído pelo nosso Gabriel e pelo nosso Vitinho, porque está no hospital com o pai dele, que infelizmente adoeceu por conta da Covid-19, aí está passando por alguns procedimentos. Então, Renatão, se você estiver nos ouvindo, nos assistindo, em nome do programa, queria mandar para você toda a oração, toda a fé possível, que esse momento, se Deus quiser e Deus permitir, vai passar e vai passar da melhor maneira possível. Um beijo para você. Thaís Oyama, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, Constantino, Josias, um abraço para o nosso Renato. Estou aqui em casa, faço daqui o programa da semana, mas estou presente.
Muito bem. Constantino, beleza?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência e força aí, Renato.
Fala, Josias. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Eu me associo a você aí nas orações pelo restabelecimento da saúde do pai do nosso Renato aí.
Muito bem, vamos seguindo em frente então, produção, vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro faz críticas à judicialização da vacina e diz que não cabe a um juiz determinar se alguém deve ou não ser imunizado. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admite excesso e pede desculpas ao general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Além disso, o 3 em 1 também destaca um levantamento da Folha de São Paulo em que aponta que menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de campanha. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo à pergunta do dia que tem relação com o nosso último destaque. Você defende a igualdade na distribuição do fundo eleitoral? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando lembrando que você pode também participar do programa no Twitter. Você que gosta de twittar, de participar na internet, é muito fácil. A nossa hashtag é 3 em 1. São 5 horas e 4 minutos, agora 5 horas e 5 minutos. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque mais cedo, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a vacina contra a Covid-19 não é uma questão de justiça, mas de saúde. Bolsonaro condicionou a compra de imunizantes pelo país à comprovação científica e reforçou que não pode haver correria no processo. A declaração do presidente da República ocorre depois de partidos políticos protocolarem ações no Supremo Tribunal Federal sobre a vacinação, em meio à polêmica sobre o veto do governo à compra da vacina chinesa Coronavac. Bolsonaro ainda questionou se não seria melhor investir na cura da Covid-19 antes da imunização e disse que se recuperou do coronavírus após o uso de medicamentos que ainda não tiveram a eficácia comprovada. Na última sexta-feira, o presidente do STF, Luiz Fux, afirmou em uma live que já esperava a chegada de ações na corte sobre a vacinação. Fux ainda defendeu que a judicialização de critérios para a imunização é necessária. Thaís Oyama, começo contigo.
Então, Paulo, tem várias ações aí que os partidos enviaram ao Supremo sobre a obrigatoriedade da vacina. E vão todas para o plenário. Felizmente, nenhum ministro vai tomar uma decisão monocrática. Isso já é um compromisso assumido pelo presidente Fux, né? Uma dessas ações pede que o STF deixe por conta dos estados e municípios a decisão de tornar ou não a vacina obrigatória. Então, por essa ação, cada estado e cada município decidiria por si, sem a decisão, sem a influência do governo federal. Outra ação sugere que o STF decrete que a obrigatoriedade de todo mundo tomar vacina é uma coisa inconstitucional. Bom, é pouquíssimo provável que o STF vá passar por cima da cláusula pétrea que fala das garantias dos direitos individuais e fazer com que chegue-se numa situação em que, por exemplo, as pessoas sejam obrigadas, forçadas a tomar a vacina. Isso não vai acontecer, né? Da parte dos estados e municípios, ainda que o STF decida que cabe aos governadores, aos prefeitos, que eles mesmos decidam sobre isso, é também muito provável que ninguém vai levar isso a ferro e fogo, né? O próprio governador João Dória, que foi quem muito inadequadamente levantou esse assunto, muito precipitadamente levantou esse assunto, ele nunca mais tocou nessa conversa, né? Ele viu que deu errado, viu que era uma coisa precipitada e desnecessária. E o Bruno Covas, o prefeito, já deu uma declaração, inclusive no sentido contrário do João Dória. Ele disse achar completamente desnecessário tornar a vacinação obrigatória. E hoje também tem uma matéria na Folha de São Paulo que fala que, com exceção da Rússia, onde a vacina contra a Covid-19 é obrigatória para os militares, com exceção da Rússia, nenhum outro país saiu por aí dizendo que vai tornar a vacina obrigatória. Então, é mais provável que, saindo uma vacina, qualquer vacina, toma quem quiser, não é? Então, no máximo, pode acontecer o que já acontece com as outras. Se você não tiver o atestado da vacina, você pode ser impedido, por exemplo, de frequentar determinado espaço público ou de entrar num outro país que exija o atestado de vacinação, esse tipo de coisa. Agora, do ponto de vista político, para o presidente Bolsonaro é muito bom, muito vantajoso ficar batendo nessa tecla da obrigatoriedade, que o adversário dele, inclusive, como a gente falou, já até esqueceu, deixou muito oportunamente de lado, né? Mas para o presidente Bolsonaro é muito vantajoso bater nessa tecla porque, primeiro, na minha opinião, ele adotou uma posição muito mais razoável que, por exemplo, o governador João Dória. E ao defender a não obrigatoriedade da vacina, ele dá uma bandeira para os apoiadores dele levantarem, né? Depois que ele jogou tantas bandeiras no chão, rasgou tantas, essa é uma boa bandeira para os apoiadores dele levantarem. Então ele fala disso toda hora, sempre que tem oportunidade. E depois também é bom para ele, porque ele evita outras discussões em torno desse assunto, discussões onde ele não se sai tão bem. como, por exemplo, aquela ideia de deixar a Coronavac, a vacina de tecnologia chinesa, fora do programa de imunização do governo federal. Ou seja, em outras palavras, a ameaça que ele fez de privar os brasileiros de uma vacina cujos testes estão indo bem e que pode ser aprovada em breve pela Anvisa. Esse assunto está ficando cada vez menos confortável para o presidente Bolsonaro e para os bolsonaristas que compartilham da sinofobia do presidente Bolsonaro falarem por causa de vários itens. Por exemplo, na semana passada, tanto a Fiocruz quanto a Anvisa, eles confirmaram uma informação que tinha sido publicada na Folha, de que no caso da vacina de Oxford, aquela vacina que é a favorita do Bolsonaro e que tem um investimento desde já do governo, no caso da vacina de Oxford, o principal insumo que essa vacina usa vem de um laboratório chinês. É produzido por um laboratório chinês na China. É o principal ingrediente da vacina de Oxford. Como disse o presidente Antônio Barra, é a farinha que faz o pão, né? E isso não é só na vacina de Oxford. Hoje, entre as maiores empresas farmacêuticas, seja americanas, seja europeias, elas dependem de uma cadeia de suprimentos global e a China é a principal fornecedora desses suprimentos, a China e a Índia, né? A China tem 40% desse mercado. Então, no caso da vacina de Oxford, também o insumo é fabricado lá. Então, olha, para manter a coerência, o presidente Bolsonaro ou bem poderia dizer que também a vacina de Oxford não presta, porque o seu principal insumo é chinês, ou então ele podia desistir de usar esse discurso anti-vacina chinesa para fazer a guerra política com o adversário dele.
Você, Constantino.
Paulo, esse assunto da vacina, né, já está até cansando um pouco, acredito eu, mas tem uma turma que diz que é um não debate, falar da obrigatoriedade e tudo mais, e eles vão adaptando, né, o discurso, a narrativa, de acordo com as conveniências, esquecendo que no início estava todo mundo histérico ali, né, junto com o governador de São Paulo, defendendo a necessidade de ser obrigatório, né, coisa que nem a OMS mais defende. Então, esse é o debate. Esse é o debate, né? Porque alguém tem que defender a liberdade de escolha do indivíduo, nesse caso, que é uma das mais básicas liberdades. Então, transformaram a narrativa, e infelizmente eu acredito que vai ocorrer uma judicialização, que é lamentável, mas quase tudo nesse país termina no Supremo, né? A narrativa criada pela turma foi a seguinte: o presidente Bolsonaro é obscurantista, não liga para a ciência, não liga para os outros se contaminarem, né? Quer defender o direito de contaminação, e ele é anti-vacinação, em geral, né? Então, criaram uma narrativa binária, como tem feito desde o início da pandemia, essa turma, né? Da quarentena gourmet, do lockdown radical, essa turma aí, né? Criar uma narrativa dicotômica de que se você é contra a obrigatoriedade de uma vacina chinesa feita às pressas, você é alguém anti-vacinação, né? Então, isso é uma bizarrice, é algo realmente que não faz nenhum sentido. A discussão não é a vacinação em geral, a discussão não é se você é contra ou a favor tomar vacina de poliomielite, caxumba, catapora, não é nada disso. A discussão é, estamos numa pandemia, um processo que leva algo em torno de 5 a 10 anos para se produzir uma vacina, usando os métodos clássicos, né? Vai ser feito em meses, porque tem uma pressão enorme. Os laboratórios privados, em países livres, transparentes, onde a imprensa pode atuar, né? Ao contrário do que acontece na China, esses laboratórios querem se eximir de responsabilidade social, civil, de acordo com eventuais efeitos de médio e longo prazo da vacinação. Então, tudo isso gera receio legítimo, cautela razoável, né? E tudo isso foi ignorado pela turma, né? A seita da terra parada, que adora falar em nome da ciência, enquanto que defende um monte de coisa que não tem nada a ver com ciência, né? O lockdown é um bom exemplo. Então, o governador João Dória casou muito com essa narrativa e está pagando um alto preço. Enquanto que o presidente Bolsonaro mostrou-se como seu antípoda, nesse caso e em tantos outros, né, defendendo a liberdade dos indivíduos, do cidadão. É essa a percepção geral, por isso, inclusive, uma tentativa às pressas de adaptar o discurso, né, por meio dos tucanos e dos seus apoiadores militantes na imprensa, porque ficou muito ruim. a imagem. Não é por acaso também que pesquisas mostram um grau de desaprovação muito grande do governador e o seu prefeito, que não só trabalhou junto com ele, como é do mesmo partido e tudo mais, aquele que levou, aliás, mais verba da outra nossa pauta lá, né? Quase 8 milhões de reais, o Covas não quer saber de usar o Dória na sua campanha. Por que será, né? Então, tá aí o efeito disso tudo, né? Mas é uma história contínua, é um filme, não é uma fotografia. Desde o começo dessa pandemia, tem uma turma que fala em nome da ciência, usa a OMS quando interessa para isso, né? Trata todos os outros como insensíveis, genocidas, sociopatas, obscurantistas, enquanto que a população percebe que quem está tentando politizar, na verdade, a pandemia não é o presidente Bolsonaro.
Vai lá, Josias.
A semana começou com uma ótima notícia, né? Que a Universidade Britânica de Oxford confirmou que a vacina contra a Covid, que está sendo desenvolvida por ele junto com o laboratório AstraZeneca, produz imunidade robusta, na expressão da nota da universidade, também nos idosos. No início de agosto, o presidente Bolsonaro destinou quase 2 bilhões de reais para esse estudo de Oxford. Ele teria todas as razões para celebrar essa notícia que saiu hoje, mas o presidente preferiu questionar a pressa na busca de vacinas. Não é mais fácil e barato investir na cura do que na vacina? Foi o que perguntou hoje o presidente. Cientista de si mesmo, ele classifica como cura a hidroxicloroquina e os assemelhados. Em 6 de agosto, na solenidade em que anunciou o acordo com Oxford, o Bolsonaro exibia uma pressa que o levava, inclusive, a exagerar no bumbo. Dizia o presidente naquela ocasião, 6 de agosto, talvez em dezembro, janeiro, exista a possibilidade da vacina. E daí esse problema estará vencido em poucas semanas. Essa era a pressa do presidente. Há um mês, o presidente Bolsonaro assinou uma outra medida provisória para transferir 2 bilhões e meio para o consórcio da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que desenvolve estudos de 9 vacinas contra a Covid-19. O Palácio soltou uma nota oficial quando foi liberado esse montante. A nota dizia que, com a diversificação de possíveis fornecedores, aumentam as chances de acesso da população brasileira à vacina no menor tempo possível. De novo, o governo tinha pressa. Na semana passada, o presidente Bolsonaro pisou no freio, de repente. Ele foi fustigado ali pelos seus apoiadores mais radicais nas redes sociais e cancelou um acordo que ele tinha autorizado para incluir no cardápio do Ministério da Saúde a vacina, que ele diz a vacina chinesa do Dória, que está sendo testada pelo Instituto Butantan aqui no Brasil. O presidente deflagrou uma extemporânea guerra da vacina. E essa politização, Dória versus Bolsonaro, levou à judicialização. O Bolsonaro agora declara que a vacina é uma questão de saúde, não cabe a um juiz decidir se você pode ou não pode tomar vacina. Essa rivalidade entre o Bolsonaro e o Dória me faz lembrar um caso que era contado pelo pintor pernambucano Augusto Rodrigues, um artista plástico muito talentoso que morreu em 1993. Numa viagem pelo sertão de Pernambuco, o carro desse pintor quebrou. Enquanto esperava pelo concerto, ele foi convidado a entrar numa tapera de beira de estrada. E ele se encantou com uma menininha, a caçula de uma família numerosa. Aí perguntou para a menina: você gosta mais do papai ou da mamãe? E a menininha, meio raquítica, respondeu: eu gosto mais é de carne. No caso da Covid-19, se perguntarem aos brasileiros se preferem o Bolsonaro ou o Dória, a maioria vai dizer que aprecia mais a vacina. Provocado agora, o Supremo pode restabelecer a racionalidade, trazer o Bolsonaro, talvez, para aquela racionalidade que ele exibia há 2 meses, quando destinou verbas para essas vacinas de Oxford, a vacina também do consórcio da OMS. Ali o presidente parecia mais racional do que agora.
Thaís Oema pediu a palavra.
pedir porque eu queria comentar o que o Constantino disse sobre a obrigatoriedade da vacina ser um debate ou não um debate. Eu acho que é um não debate de fato, porque assim como uma briga precisa ter dois contendores, né, um debate precisa ter pelo menos duas opiniões diferentes e de peso. E como a gente já observou, até o governador João Dória tirou o time de campo com essa ideia de obrigatoriedade da vacina, que não colou, né? Eu pelo menos não conheço, não ouvi ninguém dizer que defende amarrar os brasileiros e levar a força para os postos de saúde para tomar a vacina, né? Então isso não é um debate, isso é uma onda em que os bolsonaristas vão tentar surfar até onde der para evitar assuntos mais espinhosos. E, aliás, eu queria só observar que o Constantino não quis comentar, preferiu não comentar o fato de a Anvisa ter confirmado que o principal ingrediente da vacina de Oxford é chinês e esse insumo é produzido no laboratório da China. Então, se a vacina de Oxford sair mesmo, for aprovada, espero que ele não desista de tomar por causa disso.
Constantino.
Eu não vou tomar a vacina, que nem os chineses, aliás, estão tomando. Você pode tomar o que você quiser, Thaís. E é sempre curioso, né? Eu fico muito envaidecido de você sempre ter que comentar a minha fala em vez da pauta. Mas veja, em primeiro lugar, uma coisa é usar um insumo, outra coisa é o processo inteiro de produção de vacina. Eu dou aqui um exemplo. Se, no caso de Johnson & Johnson, no caso de Oxford, um paciente apresentou problema, sintoma, e isso interrompe o processo, só mesmo você, talvez, não sei, quem mais, né, pode acreditar que na China aconteça o mesmo cuidado, o mesmo esmero com a saúde das pessoas, né? Em segundo lugar, eu te dou um desconto, né, te perdoo até por não entender que há, de fato, um monte de gente, aliás, um monte de pares do jornalismo e tudo, defendendo exatamente a obrigatoriedade, porque você não tem rede social. Mas nas redes sociais, quando o Dória veio com esse discurso, o que ele teve de apoio não está no gibi. Um monte de gente falando que era um obscurantismo você ir contra a vacina. Aliás, vamos repetir aqui a expressão: você está defendendo o direito das pessoas infectarem os outros? Acho que alguém até na nossa bancada usou esse tipo de discurso.
Thaís Oyama.
Eu acho que não fui eu, certamente não fui eu, pelo sentido sobre o fato de gostar de comentar os seus comentários. Eu faço isso porque eu acho muito interessante o que você fala. Às vezes eu acho até bastante curioso o que você fala. Que e também pena, porque são programas de debate. Esse é um debate.
Muito bem. Josias pedindo a palavra.
Eu também fico muito envaidecido porque o Constantino, ao invés de comentar a pauta, ele comenta os meus comentários, né? E até comentários de semana anterior, né? Mas eu, de fato, acho que o presidente Bolsonaro, quando ele deixa de fazer um papel de esclarecimento, de estímulo às pessoas para que se vacinem e tal, a pretexto de defender esta liberdade das pessoas de optarem por não se vacinar, ele, primeiro, desmerece o governo dele, que está botando dinheiro em vacinas que ainda não estão comprovadas cientificamente, são vacinas que estão em estudo. O governo faz muito bem, porque isto é um investimento de risco mesmo. Se não investe agora, lá na frente vai ficar atrás na fila dos países que vão receber primeiro as vacinas. Então, o governo acerta. O presidente erra quando desmerece esse investimento e desestimula as pessoas a se vacinarem. E aí, eu acho que quando ele faz isso, ele de fato está exercendo esse papel. Ele está defendendo não a liberdade da pessoa não se vacinar, mas o direito da pessoa de infectar o outro, porque ele desconsidera que, numa vida em sociedade, as pessoas têm que considerar também os interesses alheios e não apenas os seus interesses mais mesquinhos.
Constantino.
Eu espero que a Thaís tenha ficado satisfeita, que não é um não debate, porque tem gente na nossa bancada que defende a obrigatoriedade da vacina.
Muito bem.
Pois é, muito isso diferente, é um debate, viu, Constantino. Chama-se 3 em 1 no nosso programa. Então as pessoas têm direito de ter opiniões diferentes das suas. E quando elas são diferentes, fica mais interessante, né?
E é muito diferente você defender obrigatoriedade. O brasileiro sempre tratou, e eu disse isso já outras vezes, você tem dificuldade para entender, para ouvir, mas eu já disse aqui, o brasileiro sempre encarou a vacinação como um direito, não como uma obrigatoriedade. O presidente considera que é obrigatório, porque ele assinou uma lei em fevereiro, ele sancionou uma lei que torna compulsória a vacinação em ambientes de crise internacional de saúde. Está na lei do presidente assinada. Agora, eu sou do ponto de vista que o presidente deve apostar no direito das pessoas de se vacinarem. E assim, os brasileiros sempre encararam a questão da vacinação. Governo, ninguém imagina governo laçando pessoas em casa para tomar vacina. O governo tem que apostar na segurança das vacinas que serão oferecidas à sociedade brasileira e no esclarecimento como e quando essas vacinas chegarão com segurança às pessoas.
Constantino.
Nossa senhora, eu fico até com inveja do garotinho do malabarismo lá no sinal de trânsito. Daqui a pouco nós vamos concluir que o Bolsonaro é que é o responsável por essa história de obrigatoriedade e que os tucanos e seus colegas de imprensa nunca pregaram isso, laçar ninguém, obrigatoriedade. Imagina só que as pessoas, os bolsonaristas, o gado, né, o gado mais rebelde que existe, dedicou dias e dias de debate, de textos, de mensagens nas redes sociais, por nada. Que coisa curiosa.
Muito bem.
Você rasgou a lei do presidente, não?
Você a lei diz que o Ministério da Saúde vai decidir e
não,
o presidente...
Não. Leia
o presidente
a lei depois,
disse com... Leia, o ministro, cabe ao Ministério da Saúde.
Se você quiser, leia para você.
Ministério da Saúde. E você pode
quiser,
ler de
eu
novo.
Posso ler para você.
Você pode ler. Se e assim como quiser... você pode ler de novo. E você pode, inclusive, ouvir o que o presidente disse com todas as letras. Cabe ao Ministro da Saúde e a decisão do governo é não. Enquanto que você e o Dória, chocados que não ia ser obrigatório. Chocados.
Okay.
E agora Josias, mudou.
Presidente, malabarismo. O presidente diz o que ele quiser, né? Agora, você pode ler a lei,
você
se
também,
você quiser, eu leio aqui depois para você. A lei diz que as autoridades definirão a compulsoriedade da vacina. Autoridade, não está dizendo o Ministério da Saúde, não.
Você e só não pode ler o que disse uma semana atrás, que aí
senhores, complica. Ok, a Thaís Oyama também pediu a palavra, por favor, Thaís.
Não, eu não pedi a palavra, eu não quero fazer parte desse massacre. O Constantino está reclamando que está sendo massacrado por 2-1. Deixa ele,
Josias,
por
hoje. Não, não estou sendo
massacrado. Achei que você tivesse pedido a palavra.
Não,
muito bem.
Thaís.
Podemos ir para o intervalo comercial? Podemos? Então vamos nessa. São 5 horas e 25 minutos, agora 5 horas e 26 minutos. A gente vai para o nosso primeiro break, primeira pausa. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Quer economizar na hora de construir, reformar ou decorar a sua casa? Então aproveite a Gran Feira Telenorte. Aqui você faz sua compra e ganha um super desconto para usar na próxima. É isso mesmo. A partir de R$ 1.000, você ganha 15% de desconto na próxima compra. Na Telenorte é assim. Voltou, ganhou. Agora que você já sabe, facilite sua obra. Venha para Telenorte e aproveite.
Hoje, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o governador de São Paulo, João Dória, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Vamos com as informações do trânsito e das estradas em São Paulo. Lembrando que o rodízio está valendo até às 8 da noite, centro expandido de São Paulo. Não podem circular hoje os veículos com placas de final 1 e 2. Atenção, motorista. Principal ponto com congestionamento agora. Normalmente são as marginais, mas hoje aí o corredor do Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Deslocamento aeroporto em direção a Santana, Zona Norte, portanto, desde a Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, uma lentidão até pequena aí para a realidade de São Paulo. 2.3, então a situação hoje do trânsito vai bem, porque se esse é o principal ponto, então, em relação à marginal agora, Pinheiros, Castelo Interlagos, Cidade de Jardim até Jaguaré, 2.3 também, Interlagos, Castelo de Jaguaré até Eusébio Matoso, a Tietê, Castelo, Ayrton Senna, Bandeira, Casa Verde. Daqui a pouco voltamos.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Volto aqui com o 3 em 1 na programação da Pan, são 5 horas e 29 minutos da tarde. Vamos seguindo aqui com o nosso roteiro, com a nossa pauta, porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, classificou a polêmica com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, como assunto encerrado. Salles deu a resposta após ser questionado pelo jornal Estado de São Paulo sobre o apoio dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a Ramos. Na última sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente chamou o titular da Secretaria de Governo de Maria Fofoca. Em meio à polêmica, o presidente da Câmara saiu em defesa de Ramos. Abre aspas. O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Fecha aspas. De forma mais discreta, Alcolumbre também demonstrou apoio ao titular da Secretaria de Governo. Abre aspas. Não é saudável que um ministro ofenda publicamente outro ministro. Fecha aspas. A orientação de encerrar a polêmica teria partido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Constantino, você começa essa.
Paulo, eu acho que o ministro se excedeu. Eu não acho adequado escrever com o fígado e desabafar dessa forma, sendo ministro, né? E concordo com o vice Mourão, que anda falando demais, aí voltou a dar muitas entrevistas, mas eu concordo com o vice Mourão nesse aspecto, né, de que certas coisas, roupa suja, né, se lava em casa. Mas essa é uma característica desse governo, né? É um governo transparente, até demais, né? Briga em praça pública e, de fato, tem intriga, né? Tem fofoca que uns levam para certos jornalistas ou colunistas sociais no afã de enfraquecer, fritar ou até mesmo derrubar colegas do governo. E, por mais que eu possa concordar com o Ricardo Salles nessa disputa, né? Eu acho que ele errou, ele pecou na forma. Eu acho que ele não deveria ter escrito isso, o que não quer dizer que não exista, então, aí uma certa postura de fofoca de uma parte daquilo que se convém chamar de ala militar, que não gosta daquilo que se convencionou chamar de ala ideológica, né? Os ministérios, as pastas que estão sob o comando dessa tal ala ideológica são justamente áreas sensíveis para as bandeiras de costumes, que venceu nas urnas também. E foi tão importante quanto a economia liberal. Né, diga-se de passagem. Então, o MEC, o próprio Ministério do Meio Ambiente, a Damares, são tidos como ala ideológica do governo. Por quê? Porque eles defendem aquilo que uma boa parcela da população brasileira defende, conservadora, né, que é um resgate de valores, de decência, de tradições que vêm sendo vilipendiadas e destruídas mesmo pelos progressistas, né? Então, no caso do meio ambiente, virou uma seita ideológica, essa coisa de aquecimento global e justificar o globalismo, o fim da soberania nacional, intervenção do Estado em nome de salvar o planeta, isso virou uma seita, virou uma espécie de refúgio das viúvas do comunismo, né? Basta ver o Green New Deal, que é o plano stalinista dos democratas nos Estados Unidos para clima, para meio ambiente, né? Então, não estou falando nenhuma coisa aqui absurda e nem em tese conspiratória, basta estudar um pouco para saber que isso é um fato, né? E o Salles representa, então, uma guinada em relação a isso. Levar as questões do meio ambiente para âmbito local, como pensam os conservadores, né? E isso tem incomodado muita gente, que não consegue aceitar a ideia de que a Marina Silva não é a ministra do Bolsonaro, né? Perdeu nas urnas. Então, é disso que se trata. Tem uma turma pragmática dos militares que quer ver o ministro Ricardo Salles fora, e basta ver quem está apoiando, né? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Eu, se tiver que escolher nesse caso, fecho com a tal ala ideológica, sem dúvida.
Você, Josias.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que é general, né, ele aplicou a lógica da caserna a essa desavença aí que levou o ministro civil Ricardo Salles a chamar o ministro militar Luiz Eduardo Ramos de banana de pijama e Maria Fofoca. Na definição do Mourão, os ministros são o Estado-Maior do presidente. E se há alguma rusga, o comandante, no caso o presidente, tem que intervir e dizer, olha, vamos baixar a bolinha aí, na expressão do Mourão, e vamos acalmar. Não se ouviu do presidente Bolsonaro, o comandante, nenhuma palavra em público colocando ordem na esplanada. Armou-se no final de semana uma coreografia para salvar as aparências. Aí, numa nota, o ministro Salles disse ter pedido desculpas. Noutra nota, o ministro Ramos declarou que a questão está encerrada. E o comandante, o presidente, passeou de moto com Maria Fofoca. Só que nada disso resolveu a questão de fundo. Continuam coabitando o governo dois grupos que não se suportam um ao outro. Essa ala ideológico-apocalíptica aí, que é adorada pelo presidente Bolsonaro e é apoiada pelos filhos Eduardo e Carlos Bolsonaro, o ministro Salles integra essa ala, e tem a banda militar, que não sabe onde se apoiar e que se contrapõe a essa ala dita ideológica. E, aos pouquinhos, os generais vão se tornando espécies de asteriscos humilhantes de um governo em que eles se imaginavam, ou imaginam até hoje, que seriam os mais importantes, né? O Bolsonaro humilha, como fez com o general Eduardo Pazuello, ao desautorizar um acordo que ele havia avalizado previamente. O presidente permite que os generais sejam humilhados, como fez com o Carlos Alberto dos Santos Cruz, lá atrás, e agora com o general Ramos, que é o sucessor do Santos Cruz, nessa coordenação política do governo. E os generais humilham-se a si mesmos, porque eles não traçam um limite para essa dieta de sapos que tem sido servidos a eles, os sapos, e eles engolem regularmente e não impõem ali, não se autoimpõe nenhum limite. Então, esse cenário não é bom para o governo. Não é quem está de fora, não é a oposição, não, é um governo, porque tem dois grupos que não se bicam, que estão brigando, continuam não se bicando, vão continuar brigando. O presidente não estabeleceu ali nenhum... nesse episódio aqui, para falar francamente, ou o ministro Salles tinha que virar ex-ministro, ou o general Ramos tinha que pedir demissão, pedir o boné. Você chamar um general de Maria Fofoca e deixar tudo por isso mesmo, é evidente que isso não vai dar certo, que isso não vai funcionar aqui, vai continuar a rusga e que novas brigas ocorrerão. Nesse momento deve doer muito nos integrantes dessa ala militar do governo a percepção de que eles estão fazendo o papel de generais desnorteados numa peça meio confusa, em que o protagonista é um capitão destrambelhado e o epílogo é o centrão. Até bem pouco, o general Augusto Heleno, que é um outro comandante de escrivaninha ali no Planalto, ele cantava em convenção partidária que se gritar pega ladrão, não fica um do centrão. Agora, o bloco ideológico atribui aos militares a aproximação com o centrão. E o Bolsonaro, que ordenou essa aproximação, o Ramos não teria se aproximado, não fosse por ordem do presidente, Bolsonaro se finge de desentendido, estimulando uma desavença interna que dá ao governo uma aparência de balbúrdia.
Thaís Oyama.
Paulo, você falou que o ministro Salles disse que o assunto estava encerrado por ele, né? Mas ele disse que o assunto estava encerrado porque ele viu que ele mexeu numa caixa de marimbondos, né? Os militares estão furiosos com ele, até porque os militares nem tinham se recuperado ainda daquela humilhação que outro militar, o general Pazuello, sofreu na semana passada. essa humilhação foi infringida não por um ministro, mas pelo presidente Bolsonaro, né, que desautorizou o ministro da Saúde naquele episódio da vacina Coronavac. Então, os militares ainda não tinham aí curado as feridas da semana passada e vem o Ricardo Salles sapatear na cabeça deles e chamar um general quatro estrelas de Maria Fofoca, Maria Fofoqueira ou algo assim. Então, os generais do Palácio, que já achavam desastrosa a gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, agora botaram ele lá no campo de tiro. E o Ricardo Salles pode arder nas queimadas da Amazônia, que os militares do Planalto não vão fazer nada para salvar o seu pescoço. Aliás, no que depender da vontade deles, eles até dão um empurrãozinho. Mas até aqui a gente está no terreno das intrigas palacianas, né? Essas intrigas palacianas que não dão trégua nenhuma semana. É uma atrás da outra, uma emendando na outra. Mas estrago pior que essas intrigas palacianas, eu acho, né? É o estrago que elas causam para além dos muros do Palácio do Planalto. Porque, vejamos lá, o ministro Ramos, o general Ramos, foi o ministro que costurou aquele acordo com o Centrão, né? Portanto, fez acordos, firmou compromissos. Ele está um pouco lá meio escanteado no Congresso, mas ele ainda é uma das interfaces do governo no Congresso, do Executivo no Congresso. E aí, a partir do momento em que o presidente deixa ele na chuva, deixa ele ser desmoralizado, deixa outro ministro dizer que ele é Maria Fofoca, isso tudo tem um reflexo óbvio, né, na imagem do ministro e na força que o ministro tem, mesmo diante de, não só de políticos, mas de empresários, de gente que lida com o governo. Isso provoca uma segurança, digamos, administrativa, que é meio parecido com aquela segurança e insegurança jurídica que afugenta também os investidores, né? Por quê? Porque as pessoas não têm nenhuma segurança. Esses políticos, esses empresários, esses organismos que têm contato diário com o governo, eles não têm segurança nenhuma de que tudo que eles conversaram, os acordos que foram firmados, vão ficar de pé, porque amanhã um ou outro ministro pode amanhecer sem cabeça, com a cabeça decepada, né? Por conta de uma briga com outro ministro. Então é isso que é o governo Bolsonaro. E esse tipo de coisa que o presidente Bolsonaro deixa rolar, isso gera desconfiança, gera paralisia e gera essa insistente impressão de desgoverno do governo Bolsonaro. E só para encerrar, eu queria só observar que enquanto isso, né, Josias mencionou isso, o vice Mourão, ele não perde de novo a oportunidade de, a pretexto de explicar ao presidente, porque ele sempre sai, né, a pretexto de ajudar o presidente, consertar uma fala do presidente. Então, dessa vez, a pretexto de explicar a confusão, a briga lá, ele veio novamente a público mostrar como ele é sensato, né, e como que ele faria diferente do chefe. Nesse caso, mandando todo mundo baixar a bolinha, não foi assim que ele falou, e resolvendo a coisa a portas fechadas, em vez de deixar essa briga a céu aberto. Então, o jeito que ele fala parece até coisa de candidato, né, coisa que ele já jurou que não é.
Muito bem, são 5 horas e 41 minutos, a gente vai para o nosso último intervalo, segunda pausa aqui no 3 em 1, daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan para as informações do trânsito aqui em São Paulo. Nesse momento, Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, direção Aeroporto Santana, Zona Norte, portanto, desde a Praça da Bandeira até a Avenida do Estado, são mais de 2 quilômetros, 2.3 agora. A Marginal do Rio Pinheiros, Castelo Interlagos, ali na região de Cidade Jardim, até a região do Jaguaré, 2.3 também, no sentido oposto da Pinheiros, Interlagos, Castelo do Jaguaré, até o Zébio Matoso, 2.3 também. Lembrando que é uma obra agora de recapeamento em direção à Zona Sul, atrapalha bastante a vida ali, passada a ponte Eusébio Matoso, com reflexo, inclusive, antes da ponte Eusébio Matoso. Marginal do Rio Tietê, Castelo e Ayrton Senna, região ali da Ponte das Bandeiras até Casa Verde, 2.2 agora. Pinheiros, no outro sentido, outro ponto, Castelo Interlagos, região da Ponte Laguna até Ari Torres, também motorista ali tem uma lentidão de 2.3 agora. Radial Leste, né, em direção Bairro Centro, região ali do Viaduto Pires do Rio até a região ali do Carrão, são 2 quilômetros agora. Avenida Atlântica também, Bairro Centro, registro também do Aricanduva agora em direção à Marginal, Avenida do Estado, Santana e Ipiranga, e também a Pinheiros, Castelo e Interlagos. Daqui a pouco voltamos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
E para 6 da tarde, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1 na programação da Pan. Para mais um assunto, gente, porque o governo Jair Bolsonaro bateu o recorde aí em liberação de emendas parlamentares. Até meados de outubro foram pagos 17 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa um aumento de 67% em relação ao ano passado inteiro. É também a maior liberação na série compilada pelo Senado, que teve início em 2015, considerando a inflação. As emendas permitem que os parlamentares decidam o destino dos recursos federais e, consequentemente, o envio de dinheiro a redutos políticos. O recorde ocorre em meio à pandemia de coronavírus, às eleições e à aproximação com o Centrão. Josias, você começa essa rodada.
Na teoria, essas emendas que deputados e senadores enfiam dentro do orçamento, elas servem para levar obras e equipamentos para estados e municípios. Na prática, se o parlamentar é desonesto, as emendas abrem caminho para fazer negócios privados, buscar recursos para futuras campanhas e simplesmente aumentar o patrimônio pessoal. E quanto mais dinheiro liberado, maior a possibilidade de desvio. Nesse ano eleitoral de 2020... com a abertura dos cofres por conta da pandemia, influindo, o Bolsonaro despejou aí nas bases dos parlamentares 17,2 bilhões, que se tornou aí o presidente que mais liberou emendas desde 2015. Os desvios na execução dessas emendas, eles estão escancarados aí desde a década de 90, né? Houve escândalos, o escândalo dos anões do orçamento, escândalo da máfia dos sanguessugas. A Controladoria Geral da União continua colecionando até hoje casos de desvios na aplicação de verbas liberadas por meio de emendas. O caso do Chico Rodrigues, o senador da cueca endinheirada, mostrou que esse flagelo não acabou. Com o auxílio do senador, que era vice-líder do governo no Senado, foram desviados aí, segundo a Polícia Federal, 20 milhões de reais em verbas destinadas a combater o coronavírus lá em Roraima. Noutros tempos, a execução das chamadas emendas era opcional. Agora, em 2013, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que tornou obrigatório o pagamento das emendas individuais de deputados e senadores. Depois, os congressistas tornaram obrigatório também a execução das chamadas emendas de bancada. Havendo disponibilidade de caixa, o governo é obrigado a liberar. Num ambiente assim, resta ao governo duas providências. Primeiro, caprichar na fiscalização. E segundo, tentar, ao máximo, disciplinar as liberações, tentando combinar as vontades dos parlamentares com as prioridades do governo. Há ministros, caso do Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, que se empenha muito em negociar com deputado, com senador, a destinação dessas verbas das emendas para obras que o Ministério da Infraestrutura considera prioritárias. E ele tem sido exitoso em alguns casos. Mas esse comportamento não é disseminado. Em julho, o líder do governo no Senado, Major Olímpio, disse que o governo ofereceu 30 milhões de reais em verbas de combate à Covid para cada senador contemplado definir onde, ao seu bel prazer, esse dinheiro seria investido. No instante em que as manchetes estão aí apinhadas de casos de roubo de verba da saúde, ofertas desse tipo são apenas novos escândalos que esperam na fila para acontecer. Então, acho que o governo tinha que tentar disciplinar melhor a distribuição desse recurso, uma vez que ele se tornou obrigatório.
Thaís Oyama.
Então, os números são bem impressionantes mesmo, né, Paulo? Até 2019, as emendas eram 5% só daquele orçamento chamado discricionário, né? Que das despesas não obrigatórias. Agora triplicou, foi para 15%. Mas isso você já adiantou, aconteceu por motivos circunstanciais. Então, primeiro, foi esse ano é um ano eleitoral, né? Aconteceu a aproximação do governo com o Centrão, que a gente sabe é ávido, tem um apetite enorme por emendas. E, principalmente, aconteceu a pandemia. E daí a pandemia permitiu duas coisas. Permitiu que os parlamentares redirecionassem as emendas que eles já haviam fixado para causas relacionadas à pandemia e, ao mesmo tempo, permitiu que essas causas que tivessem relação direta com a pandemia, essas emendas, elas fossem liberadas com mais rapidez. Então, com tudo isso, teve essa avalanche de dinheiro aí e o caso, como bem lembrou o Josias, do Chico Rodrigues, o senador da Cueca, foi nesse e-mail. Então, é muito dinheiro circulando. Teve ainda uma portaria do governo que distribuiu, como o Major Olímpio falou, milhões de reais, até 30 milhões de reais para parlamentares. Então, teve um jorro extra de dinheiro aí vindo do dinheiro do governo federal e das emendas em circulação. O caso do senador Chico Rodrigues foi talvez um sintoma dessa avalanche de dinheiro providenciado meio às pressas e não submetido aí aos escrutínios mais básicos que acontecem nas situações normais. Então, vamos torcer para que o caso do senador Chico Rodrigues não seja a ponta de um iceberg, né, e que a gente tenha várias outras surpresas aí no futuro próximo.
Constantino.
A epidemia, né, a pandemia explica boa parte disso. Quase metade desses recursos são destinados à saúde, né? Então, a Covid de um lado e ano eleitoral do outro, obviamente, também gera um aumento dessas emendas, do repasse dessas emendas. Agora, veja, sempre onde houver gasto público, há mais chance de corrupção. Isso é beabá, né? Porque corrupção é impunidade de um lado e gasto público maior do outro, né? Você tem que reduzir o escopo do Estado e ter mais punição e transparência. Essa é a forma, essa é a receita de bolo para reduzir corrupção num país, né? Porque o Milton Friedman já explicou as formas de gasto, né? E sempre que gasta-se o dinheiro da viúva, tem menos escrutínio. Mas a gente tem que tomar o cuidado, óbvio, de não colocar no mesmo saco tudo, né? Tem parlamentar sério pedindo emenda para a sua região para levar ambulâncias e tomar lá cuidado da população local. E do outro lado tem gente que usa dinheiro para compras superfaturadas e guardar dinheiro na cueca, sei lá mais aonde. Então é óbvio que isso tudo eleva o risco do covidão, e a gente já sabia disso e falou disso bastante, mas por outro lado é preciso não misturar também o joio e o trigo nessa história. O que a gente está vendo é uma tendência que vem desde outros governos, né, de aumento da autonomia do Congresso. E, de fato, assim, esses parlamentares foram eleitos, né? Então, você precisa governar com eles. O Executivo não deveria ficar só um carimbador, né? E tem que tomar cuidado também, porque muito do orçamento é engessado pela própria Constituição, e essa é uma ideia do ministro Paulo Guedes, de desindexar isso, né? De dar mais autonomia para o gasto público, né? Agora, da forma que temos hoje, é muito na mão do Congresso. Isso é mais um fator para não ficarem só apontando dedos para o presidente, como se tudo coubesse a ele. Veja, eu venho cobrando, né, essa resposta em vão, né? Sem mensalão, ou seja, sem comprar diretamente os congressistas, né? Sem o toma lá da cá mais estapafúrdio e espúrio da história do país nesse nosso patrimonialismo e tudo mais. E como é que faz para aprovar, né? Tem gente que acha que o presidente Bolsonaro deveria, junto com o Ramos, seu ministro Ramos, sentar na mesa com Rodrigo Maia e companhia e convencer da importância das reformas com base no espírito público. É boa sorte para quem vive nessa terra de Nárnia. Agora, quem conhece mais de perto a política e vê como é que ela funciona e não quer a volta do mensalão, né, não tem muita alternativa.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos e no início do programa nós perguntamos a vocês, fizemos aí a pergunta do dia relacionada ao fundão eleitoral. 80% do dinheiro do fundo eleitoral está indo nessas eleições para menos de 1% dos candidatos. Você defende a igualdade na distribuição desse fundo eleitoral? Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da PAN, então chegou a hora, fala excelência!
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Eu sou completamente a favor, sim, da distribuição equitativa desse fundo. Distribuição à saúde, educação, ao apoio aos carentes e aos hospitais que necessitam. De forma nenhuma eu consigo entender como ainda temos esse tipo de dinheiro público destinados a partidos políticos. Mais do que necessário a reforma política para a gente melhorar esse sistema. Meu nome é Inar, sou de São Paulo, muito obrigado.
Olá, boa tarde, aqui é o Walter Jorge Peri. Falar a verdade, eu sou contra esse fundão aí, que é uma palhaçada, mas já que já é lei e tem, deveria dividir os valores de formas iguais para não ter nenhum tipo de vantagem para o candidato na divulgação das suas candidaturas. Um abraço para vocês, em especial para a Thaís Oyama, que eu sou seu fã. Um abraço.
Muito bem, valeu pela participação aí de vocês mais uma vez aqui no 3 em 1. E deixa eu dar uma informação sobre esse assunto mesmo que a gente fez a pergunta do dia. Olha, menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de campanha, como eu já disse. É o que aponta o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo com dados das prestações de contas parciais divulgados neste domingo. Isso significa que 4.600 dos 549 mil candidatos no país são destinatários de 646 milhões de reais do total de 807 milhões de reais que são destinados aos postulantes. O prazo para que as legendas entregassem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial das campanhas terminou no domingo. A eleição está marcada para o dia 15 de novembro e a tendência é que o repasse de recursos aumente até o dia do pleito. A desigualdade no direcionamento das verbas constada na pesquisa tem gerado crise nos partidos políticos. Olha, não dá mais tempo da gente comentar nada, deixa eu me despedir aqui dos nossos comentaristas. Thaís Oyama, um beijo para você e até amanhã.
Outro para você, tchau Constantino Josias, um abraço pro nosso ouvinte que me mandou um abraço e que é contra o fundo eleitoral.
Tchau Constantino.
Tchau, tchau, boa noite a todos e defendendo a obrigatoriedade da vacina, sim.
Valeu Josias, abraço.
Valeu, Paulo. Um abraço a todos, até amanhã e, de novo, sorte lá para o Renato e boa saúde para o pai dele.
Vamos nessa. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique com os pingos nos is, com a programação da rádio que virou TV. Valeu, muito obrigado, até amanhã.
E aí pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O conforto e a tecnologia de dois grandes carros em uma condição imperdível Caoa. Confira! New Tucson Turbo GDI 2021 e novo iX 35 2021 com documentação, mais IPVA total grátis e taxa zero. O melhor SUV você já sabe onde comprar. Visite a Caoa Hyundai mais próxima de você ou consulte condições em caoa.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM,